Boa noite a todos. Declaro aberta sessão ordinária de 10 de agosto de 2016, em nome de Deus e do povo de Rio Novo. Convido a todos que fiquemos em posição de respeito para cantarmos o hino nacional. Solicito, excelentíssimos vereadores, a dispensa da leitura das atas, Eliane. Colocando em discussão e votação. 1289/2016, de 30 de junho de 2016. 1290/2016, de 30 de junho de 2016. 1291/2016, de 1º de julho de 2016. 1292/2016, de 4 de julho de 2016. 1293/2016, de 4 de julho de 2016. Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovada a dispensa da leitura das atas mencionadas. Solicito ao presidente da Câmara que faça a leitura do expediente, uma vez que a nossa secretária está com problema de rouquidão. Vice-presidente.
Alô? Ofício 10.801/2016, processo número 958843, Belo Horizonte, 29 de junho de 2016, a sua excelência, o senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, excelentíssimo senhor presidente, por ordem do presidente da Câmara desse tribunal, nos termos do disposto no artigo 238, parágrafo único, inciso 1 da resolução 12/2008, encaminho-lhe o parecer prévio emitido sobre as contas desse município referente ao processo acima epigrafado e constante na emenda e notas taquigráficas que seguem em cópia anexas, acompanhados do relatório da unidade técnica competente. Cientifico-lhe que após o julgamento das contas pela Egrégia Câmara Municipal, consoante disposto no artigo 44 da Lei Complementar número 102, de 18 de janeiro de 2008, deverá ser enviada a este tribunal cópia autenticada da resolução, bem como das atas das sessões em que a matéria foi discutida e votada, contendo a relação nominal dos redis presentes e o resultado numérico da votação. Cientifico-lhe ainda que o descumprimento da remessa dos documentos listados no prazo de 120 dias, previsto no parágrafo único do dispositivo legal retromencionado, poderá ensejar aplicação de multa prevista no inciso 9 do artigo 85 da Lei Complementar 102/2008, bem como a remessa dos autos ao Ministério Público para adoção das medidas legais cabíveis. Respeitosamente, Gabriele G. de Oliveira Rezende, coordenadora. Requerimento 60/2016 ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que após tramitação regimental seja enviada pela mesa diretora da Câmara através de ofício a solicitação abaixo da excelentíssima prefeita municipal de Rio Novo, senhora Maria Virgínia Nascimento Ferraz. Solicita a presença dos servidores responsáveis pelo setor de recursos humanos e licitações da Prefeitura na reunião ordinária da Câmara Municipal que será realizada no dia 19 de agosto de 2016 às 19 horas. Justificativa. Após recebimento de algumas denúncias que envolvem diretamente os setores de recursos humanos, folhas de pagamentos e licitações, processos licitatórios, solicito para melhores esclarecimentos a presença dos responsáveis pelos setores em reunião ordinária da Câmara. Importante registrar que o artigo 40 do regimento interno dessa Casa diz, em seu inciso 9, que cabe ao plenário da Câmara convocar o prefeito e seus auxiliares diretos para explicações perante o plenário sobre matérias sujeitas a fiscalização da Câmara, sempre que exigiu o interesse público. Rio Novo, 2 de agosto de 2016, Guilherme de Souza Nogueira, vereador proponente. Requerimento 61/2016, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que após tramitação regimental seja enviada a solicitação abaixo, excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, senhora Maria Virgínia Nascimento Ferraz. Solicito do Executivo Municipal que seja enviada a esta Casa, através da Secretaria Municipal de Saúde, as informações abaixo listadas. Relação contendo nome e número do cartão SUS de todos os pacientes que tiveram exames e consultas agendadas pela Secretaria Municipal de Saúde no ano de 2016. Data de entrada dos pedidos na Secretaria Municipal de Saúde e data de agendamento. Nome do ou da funcionária responsável pelos agendamentos de exames e consultas. Justificativa. Pelo fato de estar recebendo denúncias sobre possíveis irregularidades no setor de marcação de consultas e exames, venho através desse requerimento buscar as informações necessárias através da documentação solicitada para análise. Rio Novo, 9 de agosto de 2016, Guilherme de Souza Nogueira, vereador proponente. Requerimento 62/2016 ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviada a solicitação abaixo à excelentíssima prefeita municipal de Rio Novo, senhora Maria Virgínia Nascimento Ferraz. Solicita do Executivo Municipal que seja informada a esta casa, através da Secretaria Municipal de Educação, quais as providências tomadas pelo município em relação ao prédio onde funcionava a antiga escola rural do Ribeirão dos Anjos. Solicita essa informação devido ao fato de que o local onde funcionava a referida escola está sendo destruído pelo tempo e provavelmente por ação humana. Por se tratar de um patrimônio, cabe a nós vereadores buscar informações sobre o assunto e, se necessário, cobrar as devidas providências do Poder Executivo. Rio Novo, 9 de agosto de 2016, Guilherme de Souza Nogueira, vereador proponente. Requerimento, autor, vereador Guilherme de Souza Nogueira, ao senhor vereador Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições requer que seja solicitada a senhora prefeita municipal que determine a realização anualmente de um recadastramento dos servidores municipais ativos, inativos e pensionistas, com vistas à apuração e comprovação de possíveis irregularidades quanto aos pagamentos efetuados pelo município e recebimento pelos beneficiários respectivos. A medida que se requer tem por objetivo apurar e evitar a possível existência de pagamentos indevidos. A providência acima é anualmente realizada, como se sabe, pelos órgãos administrativos públicos, pagadores federais e estaduais, procedimento igualmente da competência do município. Requer também que seja enviada a esta casa cópia do recadastramento já realizado com a relação nominal de todos os funcionários ativos. Pede deferimento. Plenário das sessões da Câmara Municipal de Rio Novo, 6 de julho de 2016, Guilherme de Souza Nogueira, vereador. Ofício da Prefeitura Municipal de Rio Novo, contabilidade 182/2016. Rio Novo, 5 de julho de 2016. Assunto encaminha face para excelentíssimo senhor vereador Sebastião José Esperança, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Nos termos da lei, estamos enviando a essa egrégia Câmara os documentos abaixo relacionados referentes ao mês de abril de 2016. Notas de empenhos e os respectivos comprovantes de pagamentos, balancetes financeiros, colocamos-nos à disposição para quaisquer dúvidas que julgarem necessárias. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Ofício 203/2016, de 28 de julho de 2016, assunto encaminhamento faz. Para excelentíssimo senhor vereador Sebastião José Esperança, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Nos termos da lei, estamos enviando a essa egrégia Câmara os documentos abaixo relacionados referente ao mês de maio de 2016. 1. Notas de empenhos e respectivos comprovantes de pagamentos. 2. Balancetes financeiros. Colocamos-nos à disposição para quaisquer dúvidas que julgarem necessárias. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeito Municipal. Ofício 221/2016. De 4 de agosto de 2016, assunto encaminhamento faz para excelentíssimo senhor vereador Sebastião José Esperança, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Nos termos da lei, estamos enviando a essa egrégia Câmara os documentos abaixo relacionados referente ao mês de junho de 2016. 1. Notas de empenho e os respectivos comprovantes de pagamento. 2. Balancetes financeiros. Colocamos-nos à disposição para quaisquer dúvidas que julgarem necessárias. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeito Municipal. Rio Novo, 6 de julho de 2016, ofício 183/2016 da Prefeitura, do Gabinete da Prefeita Municipal, para o ilustríssimo vereador Guilherme de Souza Nogueira, vereador da Câmara Municipal de Rio Novo. Referência, responde requerimento número 07/2016 da Câmara Municipal. Em atenção ao requerimento 07/2016, que solicita do Executivo Municipal providências urgentes relativos ao lixão a céu aberto no antigo terreno da cerâmica, informamos que a empresa Ampla foi contratada para a elaboração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, que se encontra em fase de elaboração com diversas oficinas sendo realizadas para garantir o pleno atendimento do mapeamento de todas as demandas relativas ao descarte de diversos resíduos produzidos em nossa cidade. Com relação ao espaço atualmente utilizado para descarte de resíduos de construções e podas de árvores no bairro Cerâmica, o setor de obras realiza constantemente manutenção da área, bem como orienta os cidadãos a não utilizar a área para descarte de lixo. Acreditamos que a partir da elaboração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, que norteará as ações para os próximos 10 anos e a efetiva execução das mesmas, irá garantir soluções favoráveis para as demandas de hoje. Na oportunidade, reiteramos os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeito Municipal de Rio Novo. Rio Novo, 6 de julho de 2016, ofício 184/2016, do gabinete da prefeita municipal para o ilustríssimo vereador Éder Lima Moreira. Responde requerimento 50/2016 da Câmara Municipal. Em atenção ao requerimento 50/2016, que solicita do Executivo Municipal seja instalado um quebra-molas ou outro tipo de redutor de velocidades na rua L de Souza Pinto, nas proximidades da quadra esportiva do bairro Renascer, informamos que o Departamento de Obras fará um levantamento juntamente com a engenheira que atende o município sobre a viabilidade da obra no local solicitado. Na oportunidade, reiteramos os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeito municipal de Rio Novo. Rio Novo, 6 de julho de 2016, ofício 185/2016, do gabinete da prefeita municipal para o vereador Vinícius Carvalho de Araújo. Referência, responde requerimento 51/2016 da Câmara Municipal. Em atenção ao requerimento 51/2016, que solicita ao Executivo Municipal que seja construída uma escada com guarda-corpo ligando a rua Doutor Avelino Dias Pimon à rua Evaristo Braga, informamos que incluímos a solicitação na escala de prioridade do setor de obras, visando atender ao clamor dos moradores que utilizam essa passagem diariamente. O responsável pelo setor informa que já agendou com a engenheira uma visita ao local para levantamento do que melhor atenderá essa solicitação. Na oportunidade, reiteramos os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia, prefeita municipal de Rio Novo. Rio Novo, 6 de julho de 2016, ofício 186/2016, do gabinete da prefeita municipal para o vereador Guilherme de Souza Nogueira. Referência, responde requerimento número 55/2016 da Câmara Municipal. Em atenção ao requerimento número 55/2016, que solicita do Executivo Municipal, em caráter de urgência, o patrulhamento e limpeza da estrada principal que liga Rio Novo a Furtado de Campos, informamos que, seguindo a escala de serviços e manutenções do setor de obras, o serviço foi realizado com total êxito. Na oportunidade, reiteramos os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia, prefeita municipal de Rio Novo. Rio Novo, 6 de julho de 2016, ofício 188/2016, do gabinete da prefeita municipal para excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Referência, responde ofício 84/2016 da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, em virtude do ofício de Vossa Excelência destacado no epígrafe que encaminha requerimento número 58/2016 do excelentíssimo senhor vereador Guilherme de Souza Nogueira, que por sua vez, em resumo, solicita análise sobre a missão do Poder Executivo para esta nobre Casa Legislativa, venho respeitosamente informar o seguinte. Desde o início da minha administração, tenho agido dentro do que determina a legislação, buscando assegurar publicidade e transparência aos atos, bem como administrando como princípio fundamental a honestidade na condução da coisa pública. Inicialmente, peço vênia para relembrar que toda a documentação pública, seja proveniente das despesas realizadas e ou das receitas oferidas, são encaminhadas para a Câmara Municipal, que acompanha a execução orçamentária de nossa administração. Por outro lado, o registro contábil e legal dos atos da administração também são remetidos periodicamente para o Tribunal de Contas do Estado, estão disponíveis no site eletrônico do portal Transparência, permitindo o livre acesso a todos. Contudo, quando há alguns requerimentos solicitados com a mesma vênia, informo que já foram encaminhadas as devidas respostas para essa nova Casa Legislativa, como, por exemplo, o ofício da Prefeitura Municipal número 480/2014, de 21 de novembro, que respondeu aos requerimentos dessa Câmara número 86/87 e 91/2014. Vários outros documentos solicitados, como já mencionado acima, já foram assim como ainda são encaminhados mensalmente para se tratar de documentos de despesa pública. Quanto aos pedidos de cópias integrais de processos citatórios, que, via de regra, são processos que contêm um elevado número de páginas, já havíamos respondido que o mesmo estão disponíveis para acesso no setor competente, inclusive para providenciar cópias, conforme já foi narrado, como, por exemplo, no ofício 213/324, de 4 de novembro de 2013, que se faz acompanhar de informações do presidente da comissão de licitação da época, senhor Alexandre de Paiva Cavalcante. Sendo assim, para esses casos específicos de extração de cópias de processos volumosos, contamos com a colaboração e compreensão de Vossa Excelência e de mais vereadores, que os mesmos podem ser examinados no departamento específico da Prefeitura e, mediante prévia e harmoniosa comunicação, os mesmos podem ser franqueados para o Poder Legislativo, providência as cópias que entender necessárias. Por fim, renovo minha convicção no sentido de que o nosso trabalho harmônico dos poderes favorece prioritariamente aos nossos cidadãos. Cidadãos, continuo sempre a dispor dessa Casa Legislativa para outras informações necessárias e reitero meu pedido de compreensão de modo a podermos juntos buscar uma administração mais eficaz de nosso município, que tem uma estrutura complexa pelo contexto histórico de sua própria natureza, com uma receita de apenas 0,6% do FPM e com todas as dificuldades que passam não só os municípios brasileiros, mas também o país. Aproveito para renovar a Vossa Excelência e demais vereadores, protesto de elevada consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal de Rio Novo. Rio Novo, 6 de julho de 2016, ofício 189/2016 do Gabinete da Prefeita Municipal, ao excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal. Responde ofício número 86/2016 da Câmara Municipal de Rio Novo. Excelentíssimo senhor presidente, em virtude do ofício de Vossa Excelência destacado no epígrafe que requer providências quanto ao fato de pagamentos realizados para a beneficiária Maria Gonçalves da Silva, venho respeitosamente informar o seguinte. A. Tão logo eu soube da existência do fato narrado pelo chefe do Departamento de Recursos Humanos, nomeei comissão especial pela portaria 243/2016, cópia anexa, datada de 3 de junho, para conduzir o processo administrativo próprio, de modo a apurar o ocorrido. B. Oficiei ao Ministério Público e à Polícia Civil para conhecimento e demais providências porventura cabíveis. E. C. Determinei a suspensão de todo e qualquer benefício. Esperando ter atendido, coloco-me a dispor para informações complementares e aproveito para renovar a Vossa Excelência e demais vereadores, protesto de elevada consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia, Prefeita do município de Rio Novo. Rio Novo, 21 de julho de 2016, ofício 214/2016 do Gabinete da Prefeita para senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara. Responde requerimento 53/2016. Em atenção ao requerimento número 53/2016, solicito do Executivo Municipal remessa de documentos. 1. O processo de licitação dos produtos adquiridos do programa Brasil Carinho está à disposição do Legislativo para vistas na sala de licitações do prédio da Prefeitura. As ordens de compra efetuadas fazem parte da documentação do processo licitatório. As notas de empenho com os respectivos pagamentos efetuados dos recursos do programa Brasil Carinhoso já foram entregues ao Legislativo no ano de 2015, uma vez que o programa data desta época. 4. O programa Brasil Carinhoso é um programa que beneficia crianças de 0 a 48 meses. Na oportunidade, reiteramos os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia, Prefeito Municipal de Rio Novo. Rio Novo, 21 de julho de 2016, ofício 210/2016, do Gabinete da Prefeita Municipal, para excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Responde requerimento. Senhor presidente, atendendo solicitação verbal do vereador presidente dessa Casa Legislativa e complementando as informações solicitadas no ofício número 95/2016, informamos que quanto aos prazos de validade, o edital de licitação para autorização do serviço de táxi no aeroporto não constou nenhum prazo de validade. Na oportunidade, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeita de Rio Novo. Rio Novo, 15 de julho de 2016, do Gabinete da Prefeita Municipal para excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança. Solicitação faz. Senhor presidente, em atenção ao ofício número 95/2016, do ilustre vereador presidente, vimos através do presente encaminhar a relação fornecida pelo serviço de cadastro e lançamentos referente aos nomes taxistas que adquiriram as placas através do processo licitatório 71/2008, concorrência pública 3/2008, cuja autorização é para serviço de táxi no aeroporto regional da Zona da Mata, localizado entre os municípios de Rio Novo e Guaianá. Na oportunidade, apresentamos nosso protesto elevado a preço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeito Municipal. Rio Novo, 21 de julho de 2016, Gabinete da Prefeita Municipal de Rio Novo, para excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança. Excelentíssimo senhor presidente, vimos através desse ofício relatar um assunto de interesse recíproco das instituições que honrosamente gerimos de setor a coactar eventual veso que meus assessores constataram. Conforme orçamento aprovado pelo exercício financeiro 2016, Lei Municipal número 1185/2015, foi previsto para o Poder Legislativo um montante de R$ 831.149,55. Por certo, tal cálculo teve como permissas as projeções de receitas ainda não concretizadas, de sorte que tal cálculo teve como lastro estimativas, as quais não se concretizaram. Explico. No final do exercício financeiro de 2015, face à bruta queda ocorrida nas receitas do município, houve acentuada redução no total arrecadado pelo erário, de sorte que a receita realizada no exercício anterior foi somente de R$ 11.694.684,42, e não a que foi estimada na ocasião que se elaborou o orçamento legislativo. Como este valor constitui, nos termos do artigo 29.A da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional 25/2000, o indexador sobre o qual incidirá o percentual de 7% para os fins de cálculos do total a ser repassado a essa edilidade, constatou uma diferença da ordem de R$ 12.521,64, ou seja, a diferença entre o valor estimado no orçamento da instituição e o total a ser constitucionalmente repassado pelo Poder Executivo, com base na receita realizada. Limite de repasse para a Câmara, 25/2000, que será equivalente a 7% da arrecadação municipal, conforme o artigo 29A da Constituição Federal. Receita no exercício de 11 milhões, total a ser repassado pelo Legislativo 818, valor constante no orçamento para 2016, 831 mil, diferença de R$ 12.521,64. Face ao exposto e com fito de não deixar as instituições envolvidas incidirem na inconstitucionalidade acima apontada, será perempetória a adequação do orçamento desse poder de sorte a redimensionar os valores consignados dentro dos patamares exigidos constitucionalmente. Desta feita, solicito manifestação formal de Vossa Excelência nos termos regimentais para adequação do orçamento em curso de sorte, corrigir as distorções acima apontadas. Respeitosamente, Maria Virgínia, Prefeita Municipal. Ofício 204/2016 do Gabinete da Prefeita Municipal de Rio Novo para Excelentíssimo Senhor Sebastião José Esperança, Presidente da Câmara Municipal. Responde ao ofício 98/2016 da Câmara Municipal. Em atenção ao ofício da Câmara número 98/2016, através do qual Vossa Senhoria solicita relatório que conste arrecadação referente às receitas tributárias e transferências constitucionais de 2015, nos termos do artigo 29A da Constituição Federal, encaminhamos em anexo o solicitado. Na oportunidade, reiteramos os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia, Prefeita Municipal de Rio Novo. Rio Novo, 6 de julho de 2016, ofício 187/2016, do Gabinete da Prefeita Municipal de Rio Novo, para ilustríssimo senhor Sebastião Esperança, digníssimo vereador e presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Responde ao ofício número 60/2016 da Câmara Municipal. Em atenção ao ofício 60/2016, informamos que o município conta com serviço de apoio às crianças portadoras de necessidades especiais, cumprindo o que determina a lei número 9.394/2016, além de contar com a unidade da APAE, que desenvolve o tratamento dessas crianças. Especificamente no que se refere à solicitação da senhora Rosana Rabit, temos a informar que a mesma foi objeto de questionamento. Certo de contar com a compreensão na oportunidade, reiteramos os votos de estima e consideração. Maria, atenciosamente, Maria Virgínia, Prefeita Municipal de Rio Novo. Da Prefeitura Municipal de Rio Novo para a Câmara Municipal de Rio Novo. Referência encaminha leis. Pelo presente, encaminhamos a lei número 1197/2016, de autoria do vereador Guilherme de Souza Nogueira, lei sancionada que cria o projeto Baile de Rua com implantação nas quadras de esportes do bairro da cidade de Rio Novo. Lei sancionada, lei número 1198/2016, de autoria do vereador Éder Lima, que institui Semana Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno, estipula multa ao estabelecimento que impedir a amamentação em público e dá outras providências. Lei municipal sancionada, lei 1995/2016, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza aluguel de imóvel municipal e dá outras providências. Lei número 1194/2016, de autoria do Executivo, também sancionada, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 77.000 e dá outras providências. Também a lei número 1193/2016, sancionada, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação do nome do autor do projeto de lei contra sanção ou promulgação de lei. Não consta aqui a autoria. Atenciosamente, Irlene Reis de Oliveira, técnico de nível médio 3. também sancionada a Lei número 1196/2016, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências. Rio Novo, 18 de julho/2016, ofício da Loja Maçônica número 19/2016. Ao senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal. Assunto: Congresso Regional da Ordem de Molay 2016. O capítulo Culto ao Dever número 689 da Ordem de Molay para Brasil é a instituição filiada à Loja Maçônica Culto ao Dever, fundada nessa cidade em 28 de maio de 1898, portanto, com 118 anos de tradição e de serviços prestados à comunidade. A organização do capítulo de Molay de 7 de maio de 2011, patrocinada pela centenária instituição acima, vem se destacando no nosso estado de Minas Gerais, principalmente a serviço da cidadania e formação moral e cívica da juventude. A expressiva atuação do capítulo de Molay renovense contribuiu para a escolha de Rio Novo como sede do Congresso Regional da Ordem de Molay da Zona da Mata Mineira, evento marcado para os dias 8 e 9 de outubro próximo. Trata-se de um acontecimento inédito que reunirá integrantes de capítulos dessa região, abrangendo a cidade de Rio de Fora, Santos Dumont, além Paraíba, Bicas, Mar de Espanha e Ubá, além de representantes e lideranças de outras regiões do estado de Minas Gerais, em um número aproximado de 130 participantes. Na oportunidade do encontro cívico, serão promovidas atividades esportivas, culturais, recreativas de confraternização, com trabalhos importantes e objetivos de relevância para a Ordem de Molay estadual e nacional. Aliado a este projeto de mensurar valor, encontra-se a Fundação Cultural Francisco Leopoldino de Paula, instituída em 29 de abril de 99, cujos princípios estatutários incluem semelhantes objetivos essenciais à valorização humana. Essa fundação procura zelar pelas tradições históricas e culturais da Loja Maçônica, culturais do município, contando com o restrito apoio das associadas da Loja Maçônica, membros do Conselho Curador e de sua diretoria executiva. Coube a Rio Novo a escolha que honra e dignifica a comunidade rionovense, suas tradições, cultura, hospitalidade e organização. Isso posto, nossas instituições culturais, promotores de importante evento, vem requerer do governo municipal a colaboração e auxílio que for possível em forma de subvenções sociais previstas em vigente legislação para que de melhor forma possam contribuir à recepção dos congressistas e aos objetivos do pleno êxito. Com nossos agradecimentos ao Executivo Municipal e ao Legislativo Municipal, subscrevemos em nome da Loja Maçônica Culto ao Dever do capítulo de Molay, Culto ao Dever da Ordem de Molay para o Brasil e da Fundação Cultural Francisco de Paula. Assinam pela Loja Maçônica Marcos Vinícius de Almeida, João Bosco Alves de Paiva, Lúcio Flávio Dias Ladeira, Wilson Xavier Gonçalves, Demetrios Aires do Carmo, William Jorge Oliveira e pelo capítulo de Molay, Renato Paiva de Souza, Demetrios Aires do Carmo, Emanuel Costa Aires Costa, Brenildo Aires, pela Fundação Cultural Chico Boticário, Brenildo Aires do Carmo, Geraldo Pontes Araújo, Maria Imaculada de Souza. A Câmara Municipal de Vereadores de Rio Novo, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb de Rio Novo. O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb de Rio Novo, na pessoa de sua presidente, senhora Maria Aparecida de Oliveira Vieira, residente nesse município, Avenida Getúlio Vargas, número 179, vem respeitosamente apresentar essa Câmara de Vereadores relatório contendo as irregularidades encontradas na análise de prestação de contas do Programa Brasil Carinhoso. Informamos ainda que a mesma documentação foi enviada ao Ministério Público Municipal. Anexadas encontram-se os seguintes documentos: cópia das atas de reuniões realizadas por estes conselhos para análise das prestações de contas do referido programa, destinada à creche Valcir Pereira Dias Ferreira, colocando-nos à inteira disposição para maiores esclarecimentos que julgarem necessários. Sem mais para o momento, cordiais saudações, Rio Novo, 15 de julho de 2016, Maria Aparecida de Oliveira Vieira. Assembleia Legislativa de Minas Gerais, comissões, convites. A Comissão de Segurança Pública agradece sua importante contribuição ao debate promovido por esse parlamento sobre as providências cabíveis para o enfrentamento do tráfico de drogas e discutiu aumentos de índice de criminalidade no município de São João, realizado no último dia 6 de julho. Acompanhe a cobertura do evento clicando em notícias. Rio Novo, 9 de agosto de 2016, a Câmara Municipal de Rio Novo. Senhores vereadores, vimos comunicar que no período de 18 a 30 de agosto de 2016 será realizado o 6º torneio leiteiro a nível de propriedades rurais do município de Rio Novo, contando com a participação de 9 produtores rurais. Para maiores esclarecimentos, estamos à disposição de vossas senhorias. Atenciosamente, equipe da Emater, Minas Gerais, escritório local de Rio Novo. Emater comunicado, a Câmara de Vereadores de Rio Novo. Prezados, prezadas vereadores e vereadora, vimos por meio deste informar que foram notificados recentemente em nosso município dois casos de raiva bovina, ambos confirmados pelo IMA. Mediante de tal fato ocorrido, decidimos organizar uma reunião para debater o assunto. Data, 11 de agosto de 2016, quinta-feira, horário, 16 horas, local, Escola Municipal Francisco de Gomide Araújo Simões. Palestrante, Luciano, CPH Puga Ima. Essa palestra é uma iniciativa conjunta da Emater, Sindicato Rural de Rio Novo e do Instituto Mineiro de Agropecuária Ima, Rio Novo, 3 de agosto de 2016. Associação Cavaleiros da Cultura. Convite, Associação Cavaleiros da Cultura, a Prefeitura Municipal de Rio Novo e demais parceiros na realização da terceira Festa Literária de Rio Novo, edição Guimarães Rosa, tem a honra de convidá-lo para a cerimônia de abertura a realizar-se no dia 11 de agosto de 2016, às 19 horas, no Centro Cultural Professora Marinha Pinto. Programação, 19 horas. Solenidade de abertura com a presença de autoridades e parceiros. 19h30, conferência, quem é esse João Guimarães Rosa? Com Leila Barbosa e Marisa Timpone. 20 horas e 10 minutos. Atração cultural. Grupo Miguelin. Museu Casa Guimarães Rosa, Codesburgo, Minas Gerais. 21 horas. Abertura da exposição revisitando as imagens do Grande Sertão de Arlindo Daibert. Convidamos também para demais atividades desse evento que ocorre de 11 a 14 de agosto na Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges. Carlos Oscar Niemeyer Magalhães da Silveira, presidente da Associação Cavaleiros da Cultura, e Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeita municipal de Rio Novo.
Obrigado, vice-presidente dessa casa, pela leitura do expediente. Ordem do dia. Recebemos ofício número 10801/2016, processo 95.8843, Belo Horizonte, 29 de junho de 2016. Encaminhado do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para essa casa legislativa. Essa é a prestação de contas do Executivo do ano de 2014. Como o secretário só leu só a leitura, eu quero passar a todos vocês, que eu li tudo, e parabenizar ao mesmo tempo a prefeita pelo motivo que as contas foram aprovadas no contexto geral, sem ressalvas. Quero comentar ainda para agradecer nossos debates, principalmente com o vereador José Adriano, quando que ele lembra dos gastos com a nossa CPI em 2013, no valor de R$7.500, mas eu quero, por que eu estou ressalvando isso? Porque eu tenho certeza, tenho a consciência tranquila, que essas contas de 2014 aprovadas sem ressalvas é um resultado daquela CPI, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, é só para justificar que aquele valor gasto hoje está sendo aqui presenteado ao município com a prestação de contas da prefeita em dia. Requerimento número 60/2016 solicita a presença dos servidores responsáveis pelos setores de recursos humanos e licitações da prefeitura na reunião ordinária da Câmara Municipal que será realizada no dia 19 de agosto de 2016, às 19 horas. Vereador proponente Guilherme de Souza Nogueira, em discussão, com a palavra o vereador proponente Guilherme de Souza Nogueira.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhores funcionários da casa, a todos os presentes aqui no plenário. Senhor presidente, é só para esse requerimento, infelizmente, quando eu fiz aqui algumas denúncias em relação aos processos licitatórios, algumas dispensas de licitação que eu consegui pegar, que foram as únicas até o momento que foram fornecidas essa casa, e logo eu constatei que havia algumas irregularidades e algumas coincidências. Como na semana seguinte nós já entramos de recesso, somente agora eu pude apresentar esse requerimento, e para não ficar aqui só levanta e não faz, então vamos usar as nossas armas legais e convocar aqui o representante dos recursos humanos, que tem uma situação grave também nos recursos humanos que está acontecendo, e também convocar aqui o representante da licitação para que possa explicar como que funcionam os processos licitatórios aqui da nossa prefeitura. Então, não estamos implorando prefeita municipal, não estamos pedindo favor. Nós estamos, através desse requerimento, caso ele seja aprovado aqui, nós estamos usando nossa ferramenta como legislador previsto no regimento interno para trazer aqui esses servidores municipais para simplesmente responder questões que não podem ser respondidas, senhor presidente, via requerimento e via ofício. Tem que estar aqui, o regimento interno deixa bem claro que tem que ser em reunião ordinária, tem que estar registrado em áudio, tem que estar registrado na ata dessa Câmara, para que se a Câmara achar que tem que tomar alguma providência legal, ela tenha a documentação correta para isso. E também não chegar depois, porque o que acontece, senhor presidente? Às vezes a gente leva algum assunto para o Ministério Público, mas tem hora que fica chato da gente levar. Se nós somos a casa legisladora, se nós estamos aqui para fiscalizar, se nós temos as armas através do regimento interno, eu levar lá uma coisa sem conseguir destroçar aqui, analisar aqui dentro da casa, fica muito feio, não só para mim, mas para todo mundo. Então, por isso que nós temos que chamar o servidor aqui para poder sabatinar e depois, caso julguemos que tem alguma coisa errada, aí sim encaminhar para o Ministério Público e tomar as nossas providências cabíveis em relação ao plenário.
Ainda em discussão? Então, requerimento número 60/2016, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Ainda lembrar, excelentíssimo vereador Guilherme, que isso é prerrogativa da casa, com certeza, e esperamos que a prefeita nos mande os demais funcionários correspondentes a cada setor, conforme pedido pelo senhor. Requerimento número 61/2016, solicita do Executivo Municipal que seja enviada a esta casa, através da Secretaria Municipal de Saúde, as informações abaixo listadas. Relação contendo nome e número de cartão do SUS de todos os pacientes que tiveram exames e consultas agendados pela Secretaria Municipal de Saúde no ano de 2016. Data de entrada dos pedidos da Secretaria Municipal de Saúde e data de agendamento. Nome do funcionário ou funcionária responsável pelos agendamentos de exames e consultas. Vereador proponente Guilherme de Souza Nogueira. Em discussão, a palavra vereador proponente Guilherme de Souza Nogueira.
Senhor presidente, esse também é um outro requerimento assim, muito importante, da qual eu sou autor, senhor presidente. Eu não sei se vossas excelências também são testemunhas, pelo menos no meu ouvido chega diariamente que está acontecendo irregularidades no setor de marcação de consultas e exames dessa Secretaria Municipal de Saúde. O estopim para mim, senhor presidente, foi quando, no final dessa semana agora, uma senhora ligou para mim chorando, senhor presidente. Falou que já tem 2 anos que o exame dela está aqui, dentro dessa Secretaria de Saúde, e o exame dela não sai. E outras pessoas conseguem, através de 1 semana, 2 semanas, seus exames estão passando na frente. Então, senhor presidente, nós estamos falando de um caso grave. Isso pode causar a morte de um paciente que está na fila esperando e não consegue ter os seus exames marcados. Então, senhor presidente, diante dessas denúncias, eu espero que a Secretaria Municipal de Saúde envie para que a gente veja se está tendo algum favorecimento, alguma coisa errada nessa marcação de consulta. Porque denúncias estou recebendo direto. Às vezes eu paro numa rua, vou numa casa, toda hora as pessoas perguntam. Então, o recurso que nós temos aqui perante a Câmara é que envie essa documentação para a gente ver. Porque não pode uma pessoa estar 2, 3 anos esperando a consulta, a outra consegue em 1 semana, 2 dias, 3 dias, a consulta está marcada. Tem alguma coisa errada aí. Ou algumas consultas só entram na parte de baixo do bolo e algumas outras só entram por cima. Então tem que ver quem coloca essas consultas por cima e por que as outras são enviadas debaixo do bolo. Então vamos analisar isso tudo, senhor presidente. E eu espero que a Secretaria de Saúde, envia essa documentação para que a gente possa analisar aqui e poder dar uma resposta para a sociedade e principalmente essa senhora que está com consulta dela parada lá na Secretaria de Saúde, porque infelizmente ela não tem ninguém para puxar sua consulta de baixo para colocar em cima, senhor presidente.
Ainda em discussão, requerimento número 61/2016. Em votação, requerimento número 61/2016. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 62/2016. Solicita do Executivo Municipal que seja informada a esta Casa, através da Secretaria Municipal de Educação, quais as providências tomadas pelo município em relação ao prédio onde funcionava a antiga escola rural do Ribeirão dos Anjos. Vereador proponente, Guilherme de Souza Nogueira. Em discussão, com a palavra, vereador proponente, Guilherme de Souza Nogueira.
Senhor presidente, essa escola, para quem não conhece, é a escolinha que fica ali na região onde que do sítio do Brequinha, do sítio do Marco Aurélio, do sítio do Lacerda, ali no Ribeirão dos Anjos, realmente, funcionou uma escola rural. E essa escola está sendo vítima de depredações, já tem uma parte do telhado que foi arrancada. Então eu recebi uma denúncia em relação, pude ir lá em loco ver o que realmente está acontecendo, senhor presidente. E na época eu fiz um contato com a Tatiana, secretária de Educação, que falou que a prefeitura tinha tomado as providências, tinha feito boletim de ocorrência, para ver se aquela escola era do município ou não, se foi feita doação ou não na época pelo Estado. Enfim, mas ela falou isso verbalmente para mim, eu estou oficiando isso agora para que essa casa aqui tenha essa documentação das providências tomadas para futuramente, apesar de bem público, não haver uso capião, mas que a gente também não pode se depredar tudo e acabar com o patrimônio daquele que já estudou nossas crianças lá, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Éder Lima.
Primeiramente, boa noite a todos os vereadores, a todos os presentes. Sejam bem-vindos e voltem sempre. Senhor presidente, gostaria só de complementar, aliás, os requerimentos todos importantíssimos. Esse da escola, eu também acompanhei a denúncia, realmente foi feito o boletim. A Superintendência Regional de Ensino está ciente, porque o município está em processo de pedido ao Estado para que a escola seja doada ao município. Então, essa depredação, esse dano ao patrimônio público está sendo sondado para que não atrapalhe, inclusive, a reestruturação da própria escola. Né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, é importante, sim, que essa casa tenha acesso aos documentos para que, inclusive, a gente possa ir até a superintendência para que seja mantido o processo de doação da escola ao município, né, daquele terreno.
Muito bem lembrado, vereador Éder Lima. Inclusive, se Vossa Excelência não fosse comentar, eu ia comentar, porque exatamente o vice-prefeito me informou. Então, requerimento 62/2016, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Depois temos aqui encaminhamento. Com a palavra, o vereador Éder Lima, fazer o requerimento verbal.
Senhor presidente, na verdade é um requerimento bem nos moldes de um que já foi apresentado, só que envolve também outra esfera. Eu gostaria de pedir, senhor presidente, o cadastro contendo nome e número do usuário que foram remetidos à CISPES de 2014 a este ano. Também com registro isso, de 2014 e 2016, o cadastro contendo o nome e número, né, do usuário que foi remetido à CISPE pela Secretaria Municipal de Saúde. Pedir à CISPES a mesma relação com cadastro e nome das pessoas que deram entrada lá de 2014 e 2016, contendo o nome e número do usuário do cadastro da CISPES e o valor pago à CISPES nesses anos, e a quantidade de usuários que foram atendidos de 2014 a 2016. Com o nome do funcionário responsável na CISPES e na Prefeitura por esse controle, né, de envio de usuários e retorno com a consulta.
Parabéns pelo requerimento verbal, sendo diz vereador Eder Lima. Entendi a sua intenção de confrontar, né, a realidade do processo. Prefeitura Municipal de Rio Novo encaminha, faz ao excelentíssimo presidente os empenhos do mês de abril de 2016, maio de 2016 e junho de 2016, já lidos pelo nosso vice-presidente. Depois tem as respostas do requerimento, que eu não vou falar sobre detalhadamente individualmente, já lidos pelo vice-presidente.
Presidente, pela ordem. Eu gostaria de ter acesso à resposta do requerimento que foi dado ao problema da Rosana Chagas sobre as crianças portadoras de deficiência. Se puder deixar uma cópia para mim durante esses dias. E também sobre as transferências, na verdade, sobre os impostos, a entrada de receitas no município, também gostaria de ter uma cópia.
Depois, tem enviado pelo Executivo as leis sancionadas, 1.193/2016, 1.194/2016, 1.195/2016, 1.196/2016, 1.197/2016 e 1.198/2016. Eu não tirei xerox para os seletivos vereadores. Quem tiver interesse, só, logicamente, só pedir a Eliane. Lei número 1196/2016, projeto 008/2016, autor executivo. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017 e da outras providências. Nós estamos já com um mês. Essa foi essa senhora. Eu estou fazendo confusão com a. Acho que eu não li, não. Orçamento, eu deixei para a reunião da próxima. Temos aqui uma denúncia à Câmara Municipal de Vereadores de Rio Novo o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb de Rio Novo. Conforme já lido pelo vice-presidente, eu quero encaminhar essa denúncia às comissões de legislação, justiça e redação final para vir a legalidade da coisa e depois encaminhar para educação e saúde para as devidas providências.
Presidente, eu também gostaria de obter uma cópia, né, porque esse não, também não está nas nossas mesas, não. Fazendo favor.
Perfeitamente, vereador. Peço a secretária Dulce que anote também o pedido do vereador Eder Lima. Depois nós temos convite na loja maçônica Guto Devia. O agradecimento à Assembleia Legislativa quando fomos na Comissão de Segurança Pública, eu, vereador Eder Lima, vereador Dionísio da Dalt, décima festa do produtor rural, nono concurso leiteiro de Goianá, espaciado de 18 a 30 de agosto de 2016. A Câmara de Vereadores de Rio Novo, anotando aqui dois casos de raiva bovina, ambos confirmados pelo IMA. Mediante tal ocorrido, decidimos organizar uma reunião para debater o assunto. E amanhã, 11 de agosto de 2016, às 16 horas, Escola Municipal Francisca de Gomes de Araújo Simões, onde eu gostaria, ou o vereador Vinícius Araújo, ou o vereador Dionísio Dadaut, ou de preferência dos dois, para participar dessa reunião, uma vez que os dois são mais entendidos do assunto. E o convite da Festa Literária de Rio Novo, eu convido a todos, façam o possível para comparecer à festa, que com certeza é uma festa que já é registrada no nosso calendário de festas de Rio Novo. Com muito prazer, convido a todos vocês, que é uma festa muito bonita, que inclusive já deixou todos os nossos hotéis com as visitas todas já lotadas. Por aí já se vê a extensão da festa, quando está trazendo de recurso para a nossa cidade. Parabéns, desde então, à Festa Literária de Rio Novo. A palavra está livre aos vereadores.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Guilherme de Souza Nogueira.
Senhor presidente, só para mim deixar aqui registrado esse fato aqui, senhor presidente, que Vossa Excelência sabe o quanto que eu busco apoiar Vossa Excelência aqui no exercício da sua presidência, mas houve uma falha aqui, senhor presidente, uma falha que não sei se foi na hora de encaminhar os requerimentos aqui votados. Esse requerimento que a senhora prefeita contou uma história aqui respondendo, através de um requerimento meu número 58/2016, senhor presidente, esse requerimento ele foi direcionado à nossa assessoria jurídica. Ele solicitava assessoria jurídica que emitisse parecer para a Câmara sobre quais providências a Câmara deveria tomar em relação à omissão de documento da prefeita. Então, o requerimento foi enviado à prefeita, a prefeita contou aquilo que a gente já vem escutando aos 4 anos e não foi isso que a gente queria, a intenção do requerimento, porque, infelizmente, o que ela respondeu aqui é aquilo que ela vem enrolando todos os anos, e esse não é a punição. Na verdade, a Câmara não recebe os documentos, então eu pedi o nobre assessor jurídico que enviasse o que a Câmara tem que fazer para punir a senhora prefeita pela omissão. Por exemplo, ela fala aqui que na administração dela ela busca segurar a publicidade e a transparência de todos os atos, bem como administrando como princípio fundamental a honestidade na condução da coisa pública. Aí ela relembra aqui que toda documentação pública, seja proveniente de despesas, ela vem para essa casa. Realmente, as notas de empenho vêm para essa casa. E ela diz aqui que o registro contábil e legal dos atos da administração pública também são remetidos periodicamente ao Tribunal de Contas e estão disponíveis no sítio eletrônico do Portal da Transparência, permitindo o livre acesso. Ou seja, não precisa Câmara de Vereadores. Se a gente está pedindo os documentos, ela fala que está na internet, então não precisa ter despesa com o Legislativo, vamos lá, acessa todo mundo no computador e pega a documentação. E ela fala que relembra que ela já respondeu os requerimentos 86, 87 e 91, que cobrava cópia da licitação. Ela fala que já está todos eles respondidos, mas só que eu com a cabeça boa, eu estou lembrado aqui que esse ofício que ela mandou, ela falou assim que as cópias de licitação, porque o país está acabando as árvores para economizar papel, está à disposição lá na sala de licitação. Então, isso para mim não é resposta. Eu acredito que para a maioria também não seja. Se eu peço um documento, ela fala que não pode mandar o documento por causa da preservação ambiental, que não pode tirar o xerox, para mim isso não foi resposta. Para mim foi enrolação. E um outro fato também, senhor presidente, ela diz que quanto aos pedidos da cópias entregados ao processo licitatório, via de regra, são processos que contêm um elevado número de páginas, que já havia respondido que os mesmos estão disponíveis para acesso no setor competente, inclusive para providenciar cópias conforme foi narrado, por exemplo, no ofício 2013/324. Então, não é essa a intenção. Você imagina lá na Câmara de Juiz de Fora, na Câmara do Rio de Janeiro, no Congresso Nacional, quando o Congresso pede uma cópia num documento, a senhora presidente da República, fala, não, se vocês quiserem, vocês vão lá no setor e olhem a licitação. Não existe isso. Documento solicitado tem que ser documento entregue aqui em vias físicas. Então, senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência pegasse esse requerimento novamente, direcionasse ao senhor assessor jurídico, e aí já tem uns 3 meses que eu fiz esse requerimento, para que a gente possa tomar as atitudes aqui, porque senão vai terminar o mandato, ela vai continuar enrolando e nem a posição da nossa assessoria jurídica para ver o que, que a Câmara deve ser feita a gente não vai ter. Então, na verdade, a intenção do requerimento era essa, senhor presidente. Foi no meio dos outros requerimentos, deve ser tudo direcionado a ela, mas esse, primeiramente, era para se passar por aqui, para depois voltar para o plenário, ver as deliberações necessárias e aí sim, se caso a Câmara julgasse necessário, enviar para o Poder Executivo. Mas só isso, senhor presidente.
Então, senhor legislador, vereador Guilherme, o senhor vai reiterar ou vai fazer um novo requerimento? Número requerimento 58, secretário, por favor. A palavra ainda está livre. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão ordinária de 10 de agosto de 2016. Peço a todos 2 minutos de pausa para a gente fazer a reunião extraordinária. Mensagem? Por favor, vereadores. Luz. Boa noite a todos. Henrique Facchini, Cida, Erlene, em nome do presidente do sindicato, eu cumprimento os demais funcionários e servidores públicos, Laura Milton. Boa noite, excelentíssimos vereadores, funcionários. Em nome de Deus e do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão extraordinária de 10 de agosto de 2016. Solicito ao secretário, hoje presidente da Câmara, a fazer a leitura do expediente.
Câmara Municipal de Rio Novo. Assessoria Jurídica, parecer sobre o veto parcial da Prefeita Municipal ao Projeto de Lei 006/2016, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos municipais, remetida à Câmara Municipal de Rio Novo, conforme o ofício datado em 12 de julho de 2016, e entrega a esta assessoria pelo vereador-presidente em 13 de julho de 2016, com respectiva solicitação. Referido veto parcial, conforme razões citadas no ofício de encaminhamento, refere-se às emendas modificativas do artigo 2º, inciso 1, e supressiva do inciso 3º do artigo 3º, aprovado pelos vereadores. O Executivo, por decisão do Prefeito Municipal, exerceu o direito de veto e, nos termos da Lei Orgânica Municipal, conforme artigo 49, parágrafo aos vereadores, caberá a decisão de aceitar ou rejeitar o veto. E após proceder à devolução do projeto ao Executivo para as providências cabíveis. A apreciação do veto pelo plenário deve ocorrer dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, em uma só discussão e votação, com ou sem parecer da comissão. A rejeição do veto por razões justificadas poderá ocorrer pelo voto da maioria absoluta dos vereadores. O artigo 185... Inciso 5 do Regimento Interno da Câmara Municipal determina que a votação no caso de apreciação do veto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, conforme parecer anterior já exarado no mesmo projeto, é a iniciativa para fixação de despesas como remuneração dos servidores públicos é de competência exclusiva do prefeito, conforme disposto na Lei Orgânica Municipal, artigo 46, parágrafo único. Isto posto, nesta data de 14 de julho de 2016, retornamos o projeto com este parecer à presidência da Câmara. Brenildo Aires do Carmo, assessor jurídico. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência, parecer sobre o veto parcial do Executivo, apresentado sobre uma emenda de autoria do vereador Guilherme de Souza Nogueira, aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal de Rio Novo ao projeto de lei 006/2016, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos do município de Rio Novo. Parecer. Em conformidade com o artigo 75 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Novo, que diz que, quando se tratar de veto, somente se pronunciará a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, salvo se essa solicitar audiência de outra comissão, com a qual poderá reunir-se em conjunto observado, disposto no artigo único do artigo 73, emitimos o seguinte parecer sobre a matéria em análise. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Rio Novo vem pelo presente apresentar parecer e esclarecer aos novos vereadores que em nenhum momento essa casa, ao aprovar o projeto de lei 006/2016, que dispõe sobre revisão geral anual dos servidores públicos do município de Rio Novo, praticou qualquer ato inconstitucional ou ilegal. É o que demonstraremos nos argumentos e normas citadas abaixo. Inicialmente, cumpre-se no ressaltar a imperiosa norma prevista no inciso 10, artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, que discorre o seguinte, artigo 37, inciso 10, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio que se trata do parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Grifo nosso. Neste mesmo sentido, artigo 51 da Lei Complementar nº 539, que trata-se do Estatuto de Servidores Públicos do município de Rio Novo, assim rege, artigo 51, a revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais fará-se através de lei sem distinção de índice e sempre na mesma data. Conforme pode ser constatado e notado, essa casa vem literalmente primando pelo cumprimento fiel à nossa Constituição Federal e legislação municipal, que rege os direitos e deveres dos servidores públicos do município de Rio Novo. Vale ressaltar ainda que o projeto em questão trata-se de um projeto de revisão geral anual, onde deve ter como principal meta atender às normas citadas acima, bem como os princípios da legalidade e isonomia. Destacamos que a Lei nº 1188, de 23 de março deste ano, citada no veto apresentado, assegurou a uma categoria de servidores, através de acordo coletivo em Assembleia, um reajuste na unidade padrão de vencimento que encontra-se em grande defasagem até a presente data. Valendo lembrar que em nenhum momento foi aqui votado e aprovada uma revisão geral anual. Outros dispositivos de grande relevância para demonstrar a improcedência do veto apresentado trata-se dos previstos na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme abaixo discorremos. Artigo 22. Verificamos do cumprimento dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 será realizado no final de cada quadrimestre. Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao poder ou órgão referido do artigo 20 que rege o incorrido no excesso. Inciso 1º. Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no artigo 71, ressalvada a hipótese do até o término do terceiro exercício financeiro seguinte à entrada em vigor dessa lei complementar. A despesa total dos poderes e órgãos referidos no artigo 20 não ultrapassará em percentual da receita corrente líquida a despesa verificada no exercício imediatamente anterior, acrescida de até 10% se esta for inferior ao limite definido na forma do artigo 20. Nesse sentido, a doutrinadora Maria Silva Zanella de Pietro explica: essa revisão não pode ser impedida pelo fato de estar o ente político no limite de despesa de pessoal imprevisto no artigo 169 da Constituição Federal. Em primeiro lugar, porque seria inaceitável que a aplicação de uma norma constitucional tivesse o condão de transformar outra de igual nível em letra morta. Em segundo lugar, porque a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, em pelo menos duas normas, prevê a revisão anual como exceção ao cumprimento dos limites de despesa, artigo 22, parágrafo único, inciso 1 e artigo 71. Destacamos ainda que há uma falha de observação por parte do Poder Executivo, ao inserir no PL 006/2016, em seu artigo 2º, inciso 2,
que contempla o reajuste aos servidores do quadro efetivo da educação relacionados no anexo 3 da Lei nº 1101, de 29 de junho de 2012. Todos os méritos aos profissionais compõem este quadro, que, assim como todos os outros servidores municipais, são merecedores de um reajuste muito maior do que os 4% propostos. O que não pode se passar despercebido é que a mesma lei citada, a Lei nº 1101, de 29 de junho de 2012, diz em seu artigo 58, parágrafo único, o seguinte: o índice de correção salarial anual aplicado aos ocupantes do quadro de educação será o mesmo aplicado aos demais servidores municipais na mesma data. Logo, acatando-se o veto proposto, além de se cometer injustiça, ferir o princípio da isonomia, desrespeita-se por completo aquilo que foi votado, aprovado e sancionado em uma lei municipal. Ainda que não tivéssemos todos os dispositivos aqui apresentados, nos amparando contra a legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 006/2016, devidamente aprovado com as suas respectivas emendas, resta-nos fazer um histórico de todos os expedientes apresentados pela chefe do Executivo Municipal, referente ao projeto de revisão, onde inicialmente apresentou um projeto de lei com 3% de revisão geral para todos os servidores, anexando-se ao mesmo impacto financeiro em que constou um valor de R$ 33.670,17, inerentes ao gasto com funções gratificadas, podendo assim constatar que é possível conceder a revisão, bastando para isso diminuir ou suprimir os valores pagos a título de funções gratificadas, fazendo assim a compensação dos acréscimos correspondentes ao projeto de lei número 006/2016, aprovado por essa egrégia Câmara Municipal. Cristalinamente, comprovamos que o veto apresentado pela chefe do Executivo Municipal não procede e apresentamos nossa manifestação pela rejeição ao veto. Este é o nosso parecer, Rio Novo, 3 de agosto de 2016. Carlos Alberto do Carmo Matos, a favor do parecer. Vereador, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Guilherme de Souza Nogueira, a favor do parecer. Vereador, vice-presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e Dionísio Dadalt Neto, membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que não se manifestou aqui até agora no momento. Ofício número 197/2016, referência, apresenta veto parcial ao projeto de lei 006/2016, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos municipais. Assessoria Jurídica, parecer prévio sobre o veto da Prefeita Municipal ao projeto de lei 008/2016, que dispõe sobre a fixação dos subsídios dos agentes políticos de Rio Novo para legislaturas 2017-2020, atendendo o pedido da Presidência da Câmara Municipal de Rio Novo. Relatório: a senhora Prefeita Municipal rejeitou pelo veto o projeto de lei em epígrafe, justificando que referido projeto fixa os valores dos subsídios dos agentes políticos do município de Rio Novo para a legislatura 2017-2020 em valores superiores aos atuais percebidos pelos agentes políticos. Afirmou que, por esta razão, o projeto merece seu veto. O projeto de lei número 008/2016 foi remetido à Câmara Municipal acompanhado do parecer dessa assessoria jurídica, quando afirmamos que a Câmara Municipal estava cumprindo as disposições constitucionais da Lei Magna da República, da Constituição do Estado de Minas Gerais, da Lei Orgânica Municipal, do Regimento Interno e demais legislações específicas. É evidente que os valores fixados para vigorar a partir de 2017 são superiores aos atualmente recebidos pelos agentes políticos. Evidente também que o projeto é inteiramente constitucional e encontra-se devidamente acompanhado dos estudos e análises especializados. Junto aos índices e limites legais impostos com referências aos gastos, com percentual permitido pelas exigências atuais, o veto não contém justificativo de natureza legal. Isto posto, ratificando em todos os seus termos o parecer preliminar anexado ao projeto, nosso parecer é pela total legalidade do projeto, conforme consta. Além da improcedência e falta de fundamentação legal, o veto, nesse caso, não se justifica pela ausência de argumentação da competência ou ato. É o nosso parecer, apreciação da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Rio Novo, 5 de agosto de 2016, Brenildo Aires do Carmo, assessor jurídico.
Ofício 209/2016 do gabinete da prefeita municipal para excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança, referência apresenta veto ao projeto de lei número 008/2016, que dispõe sobre a fixação dos subsídios dos agentes políticos do município de Rio Novo para a legislatura 2017-2020 e da outras providências. Assessoria jurídica. Parecer sobre o veto parcial apresentado pelo Executivo Municipal sobre o parágrafo 2º do artigo 1º ao projeto de lei número 007/2016, de autoria do vereador Dionísio Dadalti Neto e aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Relatório. O projeto aprovado e remetido à sanção do Executivo versa sobre o assunto de natureza cultural, quanto pretende a obrigatoriedade de se fazer constar das placas designativas de ruas e logradouros, uma informação ainda que resumida das razões que motivaram a homenagem prestada ou a razão da denominação atribuída à rua, avenida, bairro ou praça da cidade. Trata-se, portanto, de uma medida socioeducativa e que é adotada em algumas cidades que se preocupam com a cultura e tradição de sua história. O município procura justificar o veto ao projeto na alegação de que as ruas estão devidamente identificadas e que o município não tem condição de suportar os custos ou gastos financeiros para o cumprimento do projeto. No projeto aprovado, não consta em sua redação obrigação de retirar as placas existentes de imediato. Indica que as placas a serem renovadas deverão conter as informações sobre os fatos e as pessoas que motivaram as homenagens. Deverá ser cumprida sempre que oportuno. Tudo dependia, portanto, de intenção de interesse ou vontade de se praticar algo em benefício da educação e da cultura, bem como da necessária organização urbana. Aprovar ou rejeitar o veto ficará a critério dos senhores vereadores. O veto deverá ser aprovado e decidido em uma única discussão e votação, em votação nominal, conforme artigo 164, inciso 4º e artigo 185, inciso 5º do Regimento Interno. O veto deve ser preliminarmente encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, artigo 125 do Regimento Interno e artigo 75 do Regimento Interno. Por fim, em definição do Regimento Interno, veto é a oposição formal e justificável pelo prefeito a projeto de lei aprovado pela Câmara por considerá-lo inconstitucional, ilegal ou com vícios ou interesses públicos. Neste caso, se assim entender nossos vereadores, o veto deverá ser rejeitado ou aprovado. É o nosso parecer, a apreciação da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Rio Novo, 5 de agosto de 2016, Brenildo Ares do Carmo, assessor jurídico. Ofício 192/2016 do gabinete da prefeita municipal para excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança, referência apresenta veto parcial ao projeto de lei número 07/2016, que dispõe sobre obrigatoriedade de informações nas placas designativas de ruas e logradouros.
Então, ordem do dia, temos votação secreta de 3 vetos do Executivo, onde vamos votar a favor do veto ou contra o veto. Parecer sobre o veto parcial da Prefeitura Municipal do projeto de lei número 006/2016, que dispõe sobre a revisão geral no dos servidores públicos municipais remetido à Câmara Municipal, conforme ofício datado de 12/7/2016 e entrega a essa assessoria pelo vereador-presidente em 13/7/2016 com respectiva solicitação. Então, quero já deixar claro, o vereador Alan Martins Dutra Borges não se encontra presente. Então, teremos oito votos, onde será eleita o sim ou não com dois terços dos votos, que será necessário 6-2, no máximo.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Éder Lima.
Eu só quero já, para adiantar o expediente, deixar os meus votos registrados, apesar de ser secreto, em relação aos servidores, eu sou contra o veto, tá? Esse primeiro veto está aí. Sobre o aumento por agentes políticos, prefeito, vice, secretário, vereadores, eu sou a favor do veto, porque eu fui contra o aumento. Eu acho que a gente tem uma chance aí de começar outra gestão já economizando um pouco.
Coerência.
E em relação ao veto do projeto de Dionísio, eu sou contra o veto. Ele não pediu para tirar placa nenhuma. Ele pediu para acrescentar informações, né? Então eu sou contra o veto. É, no caso do vereador, do projeto do vereador Dionísio.
Mas para acrescentar informações, não teria necessidade de substituição das placas?
Eu creio que não, né? Pode-se até fazer outro no mesmo molde, né, que está já fixada. Porque, inclusive, existem placas fixadas no município que elas próprias, elas em si são patrimônio, né? Então, tirá-las, você já estaria agredindo o patrimônio.
Não, eu estou falando da confecção de novas, né?
De novas informações sobre a placa.
Na mesma placa, informando...
Sobre a placa que já está lá, né?
Uhum.
Seria uma forma de, com certeza... fazer com que as pessoas tivessem conhecimento de quem são, né, as pessoas que dão nome às ruas.
A palavra, vereador Guilherme Souza Nogueira.
Senhor presidente, é só para manifestar em relação a como está em discussão o veto da senhora prefeita em relação ao projeto 006/2016, senhor presidente. Conforme a gente pôde analisar desde o primeiro, quando foi apresentada a proposta de emenda de minha autoria, senhor presidente, em hipótese alguma, quis o vereador aqui, no meu caso, criar despesas para o município. Essas despesas se criaram, por quê? Em atendimento à legalidade. Porque a partir do momento que o executivo apresentou a lei do jeito que estava, ferindo o princípio da isonomia, dando esse pequeno reajuste, para não dizer quase que irrisório para os servidores públicos, e ainda limitando eles a só um pouco do quadro da prefeitura, se esse projeto passa do jeito que estaria passando aqui, senhor presidente, essa casa estaria desmoralizada perante aos funcionários públicos que são os mais interessados, porque é bem claro parecer... Como foi bem claro quando eu coloquei a emenda aqui, e eu mostrei isso na época com meus dizeres, com a minha fala, que nós apenas estamos cumprindo a lei. Se a lei fala que tem que ser o mesmo percentual para todos os servidores, na mesma data, não pode ser prefeita, com um projeto de lei, achar que ela está acima da lei orgânica, que ela está acima do regimento interno dessa Câmara, que ela está acima da Constituição Federal. Não pode. Um projeto de lei desse não pode, em hipótese alguma, passar do jeito que estava passando por essa Câmara. Foi por isso que, na época, eu falei aqui que eu apresentei uma emenda aos 49 do segundo tempo, porque, na verdade, se apresentasse-se uma emenda na época, ou de um outro vereador que tenha mais ligação com a prefeita, ou do conjunto da casa, talvez ela poderia até não ter vetado, porque ela viu o erro que foi feito, mas talvez para não dar créditos ao vereador que correu atrás, que estudou e que apresentou a emenda, ela, ao invés de atender a lei, ela prefere vetar. Então, senhor presidente, foi muito clara, a emenda não é constitucional, a prefeita tem de onde tirar esse recurso. No dia que foi apresentado, só de gratificação, 33%. Na época do parecer dela, que ela mandou impacto financeiro, senhor presidente, não sei se Vossa Excelência ou os demais vereadores lembram, ela simulava um reajuste de 5% para todos os servidores. E isso no índice dela daria um pouco mais de 55%. Ou seja, se ela tivesse dado 5% para os servidores públicos na sua totalidade, e cortasse um pouquinho das gratificações dela, ela atenderia a lei de responsabilidade em sua plenitude. Então, não adianta, senhor presidente. Essa Câmara aqui está apenas cometendo justiça. Porque eu tenho certeza que se lá atrás, quando os servidores públicos fizeram um acordo coletivo para remunerar, para aumentar o PV deles, para ir corrigindo, se eles soubessem que eles não seriam beneficiados em reajuste no salário bruto futuramente, eu te garanto que a negociação teria sido em outros moldes. Porque todo mundo sabe que os 20% em cima da UPV, que estava 230, seria muito menor, por exemplo, do que 6, 7 ou 8% em cima do salário bruto. Então, a senhora prefeita, ela agiu de má fé, e eu não vou deixar, por isso que eu apresentei emenda, passar essa má-fé aqui por essa casa sem ser observada.
Por que que ela apresentou o primeiro projeto de lei, dando 3% para todos os servidores? Ela retirou o projeto de lei, depois apresentou um outro de 3,5% e agora um de 4%. Então quer dizer que quando ela apresentou o de 3%, que contemplava todos os servidores, se essa casa tivesse reunidos em caráter de urgência, votado e aprovado, então como que ela ia fazer então? Como que ela ia fazer para pagar? Então, senhor presidente, eu saio daqui hoje, senhor presidente, com a sensação de dever cumprido por ter apresentado a emenda, por vossas excelências ter aprovado a emenda por unanimidade e por ter certeza que essa emenda será, esse veto será rejeitado também por unanimidade. E que tenho certeza que a senhora prefeita vai sancionar a lei e vai ter a sensibilidade de sancionar a lei, porque em hipótese alguma nós estamos criando despesas. Nós só estamos alterando e fazendo se cumprir aquilo que diz a Constituição. Ao contrário daquela emenda que nós apresentamos no primeiro ano, que o vereador Alan apresentou no intuito de instigar, aquela realmente era completamente ilegal, porque nós estávamos concedendo reajuste para o funcionário e isso era inadmissível. Essa não, só vem apenas corrigir um erro grave que foi apresentado nesse projeto. Só isso, senhor presidente.
Senhor presidente, pela ordem.
Com a palavra, vereador Carlos Alberto.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, funcionário Mauro, a todos aqui presentes. Senhor presidente, eu como presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, eu peço o parecer de todas as comissões em todos os vetos que estão aí. Obrigado.
Solicitando a atendendo a solicitação do vereador Carlos Alberto, passa para todas as comissões para apreciação dos seus pareceres, respectivamente. Praxe da casa. Fala, vereador Guilherme.
Eu entendi a intenção do vereador Carlos Alberto. Ele, como o regimento interno fala que obrigatoriamente a Comissão de Legislação e Justiça que tem que colocar sua assinatura, mas ela também dá a brecha de todos da Comissão de Legislação solicitar das demais. Como todos os projetos, são vetos importantes. Então, o vereador quer que todos assinem para que o parecer fique bem embasado. Então, eu acho que foi essa a intenção do vereador.
Perfeitamente.
Presidente.
Olá, vereador Edelino.
Só para parabenizar o presidente da Comissão de Legislação e Justiça pela ideia. Foi realmente, na verdade, todos os versos deveriam ser assim. Muito bom.
Então vamos começar a fazer a votação. Primeiramente, por veto parcial, projeto de lei 006/2016, que dispõe sobre a revisão geral no ordem dos servidores públicos municipais, remetido à Câmara Municipal, conforme ofício datado de 12/7/2016, e entrega a essa assessoria pelo vereador presidente em 3/7/2016, com a respectiva solicitação. Vou chamar nominalmente, por ordem alfabética, os vereadores. 006/2016. Vereador Carlos Alberto do Carmo Matos. Vereador Dionísio Dadaute Neto. Vereadora Dulcimar Prata Marques. Vereador Éder Lima Moreira. Vereador Guilherme de Souza Nogueira. Vereador José Adriano Tosso Xavier. Vereador Sebastião José Esperança. Vereador Vinícius Carvalho de Araújo. Solicito os vereadores Carlos Alberto e Éder Lima que ajudem a fazer a contagem dos votos. Obrigado, vereador Éder Lima. Anunciou 8 votos contra o veto, com a ausência do vereador Alan Borges. Agora vamos à votação do projeto de lei 008/2016. Que dispõe sobre a fixação dos subsídios dos agentes políticos de Rio Novo para a legislatura 2017/2020. Vereador Carlos Alberto Carmo Matos. Vereador Dionísio Dadalt Neto. Vereadora Dulcimar Prata Marques. Vereador Éder Lima Moreira. Vereador Guilherme de Souza Nogueira. Vereador José Adriano Tosso Xavier. Vereador Sebastião José Esperança. Vereador Vinícius Carvalho de Araújo. Solicito o vereador Vinícius e o vereador Dionísio faça a contagem dos votos. Então, 6 votos contra o veto da prefeita e 2 votos a favor. Foi vencedor contra o veto, com a ausência do vereador Alain Borges. Agora vamos à votação do veto parcial apresentado do Executivo Municipal sobre o parágrafo 2º do artigo 1º do projeto de lei número 007/2016, de autoria do vereador Dionísio Dadalt Neto e aprovado por unanimidade por todos os senhores vereadores. Vereador Carlos Alberto do Carmo Matos. Vereador Dionísio Dadalt Neto. Vereadora Dulcimar Prata Marques. Vereador Éder Lima Moreira. Vereador Guilherme de Souza Nogueira. Vereador José Adriano Tocha Xavier. Vereador Sebastião José Esperança. E vereador Vinícius Carvalho de Araújo. Solicito a vereadora secretária do CIMAR e o vereador José Adriano me ajude na contagem dos votos. Obrigado, vereador José Adriano, Dulce. Então, 7 votos a favor, contra o veto, foi derrubado o veto do Executivo, por 7 votos e 1 voto a favor, e com a ausência do vereador Alain Borges. A palavra está livre para qualquer comentário. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão extraordinária de 10 de agosto de 2016. Boa noite a todos. Vão com Deus.